Sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 19ª sessão ordinária de 2015, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Nelson Prestes de Oliveira para ler um trecho da Bíblia.
Filho meu, retenha teus corações as minhas palavras e guarde os meus mandamentos e vive. Adquira sabedoria, adquira a inteligência e não te esqueça, nem te aparte as palavras da minha boca. Não o abandone, e ele guardará e ama, e ele te protegerá.
Coloco em votação a ata da 18ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. A ata aprovada por unanimidade. Passaremos ao expediente com a leitura das matérias recebidas.
Ofício número 102 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 22 de junho de 2015. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei substitutivo em anexo, que tem por finalidade estabelecer o Plano Municipal de Educação de Piedade, com o objetivo de articular o Sistema Municipal de Educação. Assim, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça da forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Prefeitura Municipal de Piedade, 22 de junho de 2015, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Substitutivo ao projeto de lei 017 de 2015. Estabelece o Plano Municipal de Educação de Piedade com o objetivo de articular o Sistema Municipal de Educação conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A presente lei estabelece o Plano Municipal de Educação de Piedade para o decênio de 2015-2025, com o objetivo de articular o Sistema Municipal de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, tendo como diretrizes... 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Superação das desigualdades educacionais. 4. Melhoria da qualidade de ensino. 5. Formação para o mundo do trabalho. 6. Promoção da sustentabilidade socioambiental. 7. Promoção humanística, científica e tecnológica do município. 8. Aplicação de recursos públicos em educação resultantes da receita de impostos proveniente de transferências para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 1, educação infantil e da educação inclusiva, educação de jovens e adultos, EJA. 9. valorização dos profissionais de educação. 10. Difusão dos princípios da equidade e do respeito à diversidade. 11. Fortalecimento da gestão democrática da educação. Artigo 2º. As metas previstas no anexo único integrante desta lei deverão ser cumpridas no prazo de vigência do Plano Municipal de Educação 2015-2025, com prioridade àquelas de prazo inferior definido para metas específicas. Artigo 3º. As metas previstas no anexo único integrante desta lei deverão ter como referência os censos mais atualizados da educação básica e superior, disponíveis na data da publicação desta lei. Artigo 4º. No quarto ano de vigência desta lei, deverá ser avaliada a meta de ampliação progressiva do investimento público em educação, podendo ser revista, conforme o caso, para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas do Plano Municipal de Educação 2015-2025. Artigo 5º. O município deverá promover, em colaboração com o Estado e a União, a realização de pelo menos 2 conferências de educação da cidade até o final do decênio, com intervalo de até 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar e monitorar a execução do Plano Municipal de Educação 2015-2025 e subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Educação da Cidade de Piedade 2025-2035. Artigo 6º. Fica mantido o regime de colaboração entre o município, o Estado de São Paulo e a União para a consecução das metas do Plano Municipal de Educação 2015-2025 e a implementação das estratégias a serem realizadas. Parágrafo 1º. As estratégias definidas no anexo único integrantes desta lei não excluem a adoção de medidas visando formalizar a cooperação entre os entes federados. Parágrafo 2º. O Sistema Municipal de Ensino de Piedade deverá prever mecanismos de acompanhamento para a consecução das metas do Plano Municipal de Educação 2015-2025. Parágrafo 3º. O cumprimento pleno de todas as metas previstas neste Plano Municipal de Educação de 2015 a 2025 depende da política financeira da União a favor do município, para fazer face às despesas decorrentes das exigências estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Artigo 7º. Para garantia da equidade educacional, o município deverá considerar o atendimento às necessidades específicas da educação especial, assegurando um sistema inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades em seu sistema de ensino. Artigo 8º. O Plano Municipal de Educação da Cidade de Piedade abrangerá prioritariamente o Sistema Municipal de Ensino, definindo as metas e estratégias que atendam às incumbências que lhe forem destinadas por lei. Artigo 9º. O município de Piedade deverá aprovar leis específicas disciplinando a gestão democrática da educação em seus respectivos âmbitos de atuação. Artigo 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do município deverão ser formulados de modo a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do Plano Municipal de Educação 2015-2025, aplicando obrigatória e exclusivamente no Sistema Municipal de Ensino a totalidade dos 25% e possíveis acréscimos futuros, constitucional, obrigatório e exclusivo. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 3.481, de 23 de dezembro de 2003, Prefeitura Municipal de Piedade, 22 de junho de 2015, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 95 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 17 de junho de 2015, referente ao requerimento 063/2015, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 96 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 17 de junho de 2015. Requerimento número 064 de 2015, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 97 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 17 de junho de 2015. Referente ao requerimento 066-2015, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 098 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 17 de junho de 2015. Referente ao requerimento 067 de 2015, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 99 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 17 de junho de 2015, referente ao requerimento 068-2015, de autoria dos vereadores Nelson Prestes de Oliveira, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto e Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 100 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 17 de junho de 2015. Referente ao requerimento 070 de 2015, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 101 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 17 de junho de 2015. Referente ao requerimento 071 de 2015, de autoria dos vereadores Nelson Prestes de Oliveira, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto e Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Secretaria da Segurança Pública, ofício SSPGE-AE, número 446 de 2015. Referente ao protocolo 3145 de 2015, referente ao ofício de requerimento 20 de 2015 do vereador Marcos Pinto de Camargo. Assunto, Câmara Municipal de Piedade, pedido de duas viaturas para uso da Polícia Civil naquela urbe. Senhor Presidente, em atenção à solicitação em epígrafe, expedida por Vossa Excelência, dirigida ao senhor Secretário da Segurança Pública, cumpre-nos informar que, consultada a Delegacia Geral de Polícia Adjunta, DGPAD, após análise, esta se manifestou por meio da resposta técnica anexa, aproveitando a oportunidade para renovar um protesto de elevada estima e distinta consideração. Armando Luiz Rovai, coordenador da Assessoria Especial Parlamentar. Ofício número 339 de 2015, da Câmara Municipal de Votorantim. Prezados senhores, passamos às mãos de vossas senhorias a moção número 01 de 2015, da autoria do vereador Heber de Almeida Martins, aprovada por esta casa durante a ordem do dia da 18ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 12ª legislatura, realizada em 2 de junho do corrente, conforme teor de cópia anexa. Atenciosamente, Eric Romero de Oliveira. Moção 01 de 2015. Considerando que a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, entendendo a regulação como uma importante ferramenta de gestão do sistema de saúde pública, criou a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, CROSS, que congrega as ações voltadas para a regulação do acesso na área hospitalar e ambulatorial, contribuindo assim para a integralidade da assistência, propiciando ajuste da oferta assistencial disponível às necessidades imediatas do cidadão. Considerando que a regulação das vagas ambulatoriais, assim como os agendamentos de procedimentos e exames complementares do nosso município e também de outros, devem ser agendadas diariamente por meio da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde. Considerando que Votorantim utiliza a sede da CROSS de Sorocaba, a qual também atende outros municípios da região, ocorre que essa central infelizmente funciona de segunda a sextas-feiras, permanecendo fechada aos sábados, domingos e feriados, pois nesses dias o sistema é operado em São Paulo, capital. Dessa forma, muitos pacientes de nossa região acabam sendo removidos para atendimentos em cidades muito distantes daqui, causando-lhes transtornos, pois isso acaba dificultando também o acompanhamento dos familiares no tratamento dado ao paciente. E, considerando finalmente que para o nosso município o ideal seria que a CROSS de Sorocaba disponibilizasse atendimento todos os dias, inclusive nos feriados e finais de semana, sem interrupção, dessa forma, sim, o sistema implantado pelo governo estadual seria 100% funcional em nossa região. Diante do exposto, é que apresentamos a presente moção de apelo dirigida ao excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, para que através da Secretaria de Estado da Saúde seja estudada a possibilidade de disponibilizar o atendimento na CROSS, Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde de Sorocaba, todos os dias de semana, inclusive aos feriados, ininterruptamente. Que do deliberado se dê ciência à Secretaria de Estado de Saúde, ao excelentíssimo senhor Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao excelentíssimo senhor Ricardo Trípoli, deputado federal, ao excelentíssimo senhor Irinaldo Alves da Silva, prefeito de Votorantim, aos líderes de bancadas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e às câmaras municipais da região metropolitana de Sorocaba, bem como aos órgãos de imprensa abaixo relacionados, TV Votorantim Canal 10, jornais Folha de Votorantim e Gazeta de Votorantim, departamentos jornalísticos das rádios Ipanema, Band FM, Cacique AM FM, Cantante FM, Cruzeiro FM, Tropical FM e blog Notícias Votorantim, da jornalista Luciana Lopes. Plenário Pedro Augusto Rangel, 12 de maio de 2015, Heber de Almeida Martins, vereador. Prezados senhores, o município de Itapiraí tem a grata satisfação de convidar Vossa Excelência para a inauguração da Torre do Dharma, Sino da Paz e Santuário Ecológico, com a ilustre presença da Sua Santidade, 25º Sumo Pontífice do Budismo Primordial, Yamauchi Nishikai Shounin, no dia 26 de junho do corrente ano, às 11 horas, conforme convite em anexo. Ao ensejo, reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, Araldo Todesco, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, convite. O Rotary Clube de Piedade Cerejeiras tem a honra de convidar os senhores vereadores para a reunião festiva de transmissão de cargo para a presidente Tânia Fávero de Camargo e posse do Conselho Diretor Gestão 2015-2016, dia 30 de junho, às 20 horas, na sede do clube, a rua José Rolim de Góes, número 530, bairro da Vila Olinda. Certo de podermos contar com as suas presenças, agradecemos. Piedade, 19 de junho de 2015, Olinda Kobayashi, presidente do Rotary Clube Piedade Cerejeiras.
As correspondências encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores e o substitutivo será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 81 de 2015. Solicita informações sobre recolocação de lixeira no bairro do Poço. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando que nos informe. 1. Qual o motivo da retirada da lixeira no loteamento Horizonte Verde, localizado no bairro do Poço, e quando será recolocada uma nova lixeira? Justificativa. Fui procurado por moradores locais que indagam o porquê da retirada da lixeira e solicitam o quanto antes sua substituição para que não comprometa a limpeza do bairro. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de junho de 2015, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 136, de 22 de junho de 2015. Indica a manutenção na estrada do Piratuba até a divisa com o município de Biúna. Senhor Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja feita a manutenção em caráter de urgência da estrada do bairro do Piratuba, principalmente passar máquina e cascalhar as imediações da estrada que liga o comércio do senhor José Fernandes de Matos até a divisa do município de Ibiúna. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de junho de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 137 de 2015. Pede a realização de estudo no sentido de construir recuos nos pontos de ônibus da rua Benjamim da Silveira Baldi, no bairro dos Paulas e Mendes. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, sejam realizados estudos no sentido de construir recuos nos pontos de ônibus existentes na extensão da rua Benjamim da Silveira Baldi, no bairro dos Paulas e Mendes. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de junho de 2015, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 138 de 2015. Pede a construção de um abrigo no ponto de ônibus da rua Benjamim da Silveira Baldi, no bairro Paulas e Mendes. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de construir um abrigo no ponto de ônibus existente na rua Benjamim da Silveira Baldi, altura do número 836, próximo da residência do senhor Hélio Leite Furquim, do bairro Paulas e Mendes. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de junho de 2015, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 139 de 2015. Manutenção de rua próxima à ponte Juca Pires, no bairro dos Cotianos. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de manutenção da rua José Bueno Gurgel, próxima à casa número 20 e próxima à ponte Juca Pires, no bairro dos Cotianos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de junho de 2015. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 140 de 2015. Indica a realização de melhorias na estrada PDD 344, no bairro das Furnas. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar tubos de concreto e fazer o devido terraceamento às margens da estrada PDD 344, no bairro das Furnas, próximo à ligação com a estrada do bairro das Furninhas e a casa dos senhores Valdir Pires, Wagner Pires, Nelson Gondinho Júnior e da senhora Maria das Graças. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de junho de 2015. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 141 de 2015. Pedido de ponto de ônibus com abrigo na estrada das Furnas. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de construir um ponto de ônibus com abrigo na estrada do bairro das Furnas, antes do Lar da Mônica. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de junho de 2015. Vereador Marcos Pinto de Camargo.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Passamos aos inscritos em tema livre. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhora e senhores vereadores, população presente, imprensa, muito boa noite a todos e a todas. O que me traz a essa tribuna na noite de hoje é a questão novamente dos resíduos sólidos e trazer aqui a informação que na última sexta-feira a gente teve em Sorocaba, na Câmara Municipal de lá, acompanhando uma audiência pública que uma comissão de vereadores do Partido dos Trabalhadores fez para tratar desse tema, tratar principalmente do programa municipal, do plano municipal, né, de gestão integrada dos resíduos sólidos de Sorocaba. Então a gente se dirigiu até lá, pudemos acompanhar a discussão, pudemos ouvi várias perspectivas diferentes acerca da destinação do lixo, mas uma coisa é certa, a gente em Piedade está vendo que o município está bem aquém do que se deve ser feito. O município de Piedade está muito atrasado, está muito devagar. Eu fui, depois que eu voltei de lá, eu fui pesquisar na época de um requerimento de minha autoria do ano passado, de março do ano passado, no qual eu questionava a prefeitura sobre a elaboração do nosso plano municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos. E naquela ocasião foi respondido pelo diretor de Agricultura e Meio Ambiente que esse plano ainda não tinha sido elaborado. E agora, passado mais de um ano e pouco desse requerimento, que foi de março de 2014, eu pergunto novamente aqui, será que esse plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos já foi elaborado? Então isso aí vai ser em breve um requerimento novamente do nosso mandato, porque esse plano é o que dá as diretrizes para a destinação final desses resíduos. E a gente viu lá em Sorocaba, conversando inclusive com o promotor de justiça do estado do Paraná, que lá estava para fazer a palestra, com um secretário da comissão interministerial da Casa Civil, ligado à presidência da República também, a gente teve a oportunidade de conversar com eles, que isso aí, esse lixo, ele deve ser reduzido no começo. Você não deve destinar esse lixo de qualquer forma. Então, o começo de tudo é reduzir a geração dele. Você não vai gerar o lixo de qualquer forma, você não vai aumentar a sua produção de lixo. Na verdade, você deve reduzir a produção de lixo. Depois de reduzir, aí o outro passo é reutilizar. Então, muita gente hoje já reutiliza, então muitos materiais podem ser e devem ser reutilizados. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos preconiza isso. Depois disso, vem a reciclagem. Então, esse material que não foi gerado, foi reduzido. Você não gerou tanto material igual gerava antes. Depois, você reutilizou uma parte também. Muita gente até reutiliza garrafas, aí, caixas de leite, quer dizer, aquelas caixas Tetra Pak, para fazer mudas, para plantar árvores. Quantos exemplos tem de reutilização de resíduos? Depois disso, que você reutilizou, você vai destinar o material para reciclagem. Aí vem a reciclagem, é o terceiro passo da Lei 12.305. E por fim, esse material vai ter sua destinação final após passar por um tratamento. E esse tratamento, no caso, o que, que é? É a destinação do componente orgânico desse material. Então, o que é orgânico, que geralmente oscila entre 50% do volume total de resíduo, é material orgânico, esse material deve ser compostado, deve ser feita uma compostagem para que se possa produzir, inclusive, um adubo de muita qualidade, né? que é um composto que não é nada complicado para ser produzido. Na verdade, é bem fácil de produzir, e inclusive numa prefeitura que tem os restos de poda das árvores, tem o material do corte, do resíduo do corte da grama, isso aí tudo pode ser misturado com o lixo úmido, com a parte orgânica úmida das residências e compostado. Então, após somente esse tratamento é que você vai destinar o material para o destino final, que é hoje, inclusive, pauta da nossa sessão aqui, está na nossa ordem do dia, um projeto para suplementar em R$720 mil o executivo, o orçamento do executivo, para renovar o contrato com essa empresa Resitec, que é lá de Iperó, e que já está recebendo o nosso resíduo há quase 6 meses. A gente tem um contrato aí de 6 meses que está quase para vencer, e a intenção do executivo é renovar esse contrato por mais 6 meses, sob o pagamento de R$720 mil. Então, essa audiência foi muito interessante, porque a gente pôde ter contato com esse promotor, ter contato com o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Tinha representantes de mais de 40 cidades, de cooperativas de catadores de mais de 40 cidades lá. Eles fizeram várias falas, e uma questão lá para eles, inclusive para esse promotor, na fala dele, ficou bem claro que a questão de incinerar lixo é banida, é vedada, e isso na lei, na lei 12.305, embora tenha também discordância, tenha gente que fala que o rejeito, que é tudo o que foi, é a sobra, é o que não tem mais como você fazer nada, após ser reduzido o volume, ser reutilizado, uma parte ser reciclada, a outra parte orgânica ser destinada para compostagem, após somente isso, em torno de 10 a 15, até 20% do volume é o rejeito. Eles colocam em torno de 10 a 20%. Isso aí, na visão de alguns, pode ser queimado, pode ser incinerado. Mas para o movimento dos catadores, para o promotor de justiça que estava lá, e também para esse secretário da comissão interministerial, não deve nada ser incinerado, mas sim deve ser tudo aproveitado e o final mesmo, o rejeito, destinado para um aterro, que passaria a receber um volume muito pequeno de material, após ser feita essa triagem toda. Então, como a gente falou aqui semana passada, vereador Nelson, o senhor, como o nosso presidente aí da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, eu faço novamente a proposta, né? Inclusive o senhor aquele dia anuiu da gente marcar uma audiência pública aqui também em Piedade para discutir essas questões. A gente precisa dar um destino melhor para o nosso resíduo. A gente vê aí um desperdício enorme, vê um contrato desse que não chega perto dos 78 milhões que a Prefeitura de Sorocaba vai pagar em um ano com a mesma empresa lá de Iperó, mas para o nosso orçamento é um desfalque muito grande também, esses 720 mil agora, com 700 mil do ano passado. Então, em um ano, a gente vai gastar mais de 1.400.000 para mandar muito material que poderia ser reciclado, poderia ser compostado.
Você permite uma parte?
Fica à vontade, Ju.
Inclusive, aqui em Piedade, aumentou o volume do lixo de 32 toneladas para 40. Então, a produção é...
para que a gente possa conscientizar. Tá certo, com certeza. Seria uma outra função dessa audiência de conscientização e chamar a população, sensibilizar a população para esse tema que é de primeira grandeza aí na ordem do dia do município.
Permite uma parte também?
Sim.
A respeito do que foi declarado agora, que se o resíduo não aproveitava de 10 a 20, subentende-se que 80% pode ser reutilizado, reaproveitado. Sim. Isso aí é comprovado em dados? Apresentaram dados?
É comprovado, concreto. Sim. É comprovado por várias pesquisas e, inclusive, isso aí varia um pouco de acordo com o município. Tem uma margem aí que varia. Tem município que gera mais resíduo orgânico e tem município que gera, às vezes, mais material que é reciclável, tipo papelão, município que tem mais indústria, sobra mais coisa assim, que pode ser reciclável, alumínio, né, metais, vários tipos de papéis e plásticos.
Seria então, um trabalho ferrenho de conscientização de que 80% do que a gente joga fora não é para ser jogado
fora. Não é para ser jogado fora. E desses 80%, vereador Norton, 50% é orgânico, né? Esse 80% seria um somatório de 50% orgânico e de 30% a 40% de material reciclável. Plástico, papel, papelão. E aí o rejeito varia de 10% a 20%. Então, está nessa composição o lixo. Mas cerca de 80%, no mínimo, é material que a gente pode dar um destino mais nobre aí para os nossos descartes. Era isso, muito boa noite, obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Fico feliz que a cada dia essa discussão em relação ao lixo vem tomando corpo nesta Casa de Leis, né? É importante entender que não são críticas à atual administração, e sim é a grande preocupação de todos, né? É um problema já herdado, que todos nós sabemos, mas também temos a grande parcela de culpa, porque não foi feito nada em relação à questão dos resíduos sólidos. Infelizmente, é isso. Nós temos que admitir que nem mesmo o material inerte da construção civil, ele é reaproveitado em nosso município. Isso é lamentável. Por quê? Porque é um município que gasta muito com a conservação das estradas, né? Graças a Deus, Piedade tem desenvolvido bastante, são inúmeras construções. E a gente sabe que, na maioria das construções, se ela não for bem conduzida, 30% ela se perde dentro do canteiro de obra. Vira lixo. São as telhas, os blocos que quebram, restos de massa e assim por diante. E esse é um material de primeira qualidade para recuperação de estradas, nos trechos íngremes e assim por diante. Só que, infelizmente, nós não temos uma fiscalização, um corpo de fiscais que consiga acompanhar tudo isso, fiscalizar verdadeiramente e saber para onde está indo esse material. Às vezes a gente encontra as margens das estradas, né, descartado de forma ilegal, agredindo o meio ambiente, incomodando as pessoas que ali transitam, os vizinhos e assim por diante. Então, o básico ainda nós não fizemos, porque se do lixo, né, nós estamos falando do lixo residencial, comprovadamente 80%, é reutilizado, sem sombra de dúvidas, da construção civil 100%. Não tem como não ser dessa forma. Porque tem os restos de madeiras, ferros e o restante à base de argamassa, concreto, coisas nesse sentido. Mas isso seria a lição de casa, o pontapé inicial. Também é uma discussão que venho fazendo de longas datas, buscando um espaço dentro do município, que o município consiga fazer um espaço para triagem desse material do inerte da construção civil, que é uma coisa simples de se fazer, né? Não exala mau cheiro, pode ser um terreno aberto, e ali fazer a separação desse material e isso voltar em matéria-prima para o nosso município. Esse é o primeiro passo que o município tem que fazer, se tratando de reaproveitamento. E a questão do lixo também a gente sabe, né? Há anos, ultrapassa mandatos. Existe sim um investimento ali com a cooperativa de catadores, mas muito pouco, gente. Muito pouco. A gente vê e percebe a grande dificuldade. Na minha casa, a gente separa o lixo e chegou a ficar 15 dias sem que o caminhão da coleta passasse. E a gente sabe que eles estão trabalhando todos os dias, só que o recurso é muito pouco. Esse caminhão, como qualquer veículo, precisa de manutenção. Foi para manutenção, o trabalho fica prejudicado. A conscientização, eu acho que também já passou do momento, o quanto nós falamos, o país fala, o mundo fala. Questão da conscientização com o lixo, né? O grande problema da maioria do município do nosso Brasil é a questão do lixo. É muito simples, Sorocaba investe quase que o orçamento que a Prefeitura de Piedade tem durante um ano para enviar o lixo para Iperó, uma empresa privada. Nós estamos aí onerando os cofres públicos. Por quê? Porque foi se acumulando com o passar do tempo a falta de consciência e também de ação administrativa. O lixo ficou também provado na fala do vereador Tio Gil, que aumentou em nosso município. Há poucos dias atrás, meses atrás, o desespero de todos com a questão da dengue. A gente sabe a grande quantidade de material, a grande quantidade de lixo que foi recolhido na cidade e também na zona rural. Para mim, inúmeras pessoas de bairros até distante do centro falaram: olha, a nossa parte nós fizemos, catamos tudo o que sobrou, está às margens das estradas, esperando com que a prefeitura fosse buscar. E isso hoje para nós é despesa. Então teve a questão dos lotes que tinha acúmulo de lixo, até mesmo algumas residências. E isso tudo aumentou. Por quê? Porque foi parar no lixo comum. É a grande verdade. Né? A gente sabe da dificuldade que os catadores passam, né? O lixão que existia é prova disso, do trabalho que aquelas pessoas ali desenvolviam, uma situação totalmente de risco. Por quê? Para aproveitar a matéria-prima que estava misturada ao lixo. E esse material que fica aí muito tempo acumulado nos terrenos, baldios e assim por diante, a gente sabe que dentro dele a água, que ficou muito tempo, ela fica uma água podre, né? Que mau cheiro e assim por diante. Então a gente sabe que se não tem a consciência de terminar de tomar um refrigerante e colocar a latinha no lugar certo, ou a garrafa plástica, como que a gente vai exigir que o material de anos que estava aí acumulados vai para o destino certo? Não tem como, é impossível pensar. Temos sim que forçar a população, né, trabalhar, fiscalizar, orientar e cobrar sim, porque é obrigação de todos nós cuidar do meio ambiente, mas nós não podemos negar. Para mim fica muito simples fazer um contrato, renovar um contrato. E a gente sabe que esse contrato é insuficiente. O que é pior, é insuficiente para que saia, para que dê tempo de se construir o aterro municipal. É a grande verdade. Daqui uns dias, daqui uns meses, nós vamos estar discutindo e votando o projeto novamente. Isso é mais triste ainda. Ah, qual foi a ação? Comprou o terreno, depende da CETESB. A CETESB muda todo dia. As leis ambientais do país mudam todos os dias. Né? Se era exigido 20 metros de um córrego, passa para 50, do nada ele passa para 100. Se a sondagem de solo era 2, 3 metros, vira 10 e assim por diante. E cada hora fica mais difícil se construir um aterro. Essa é a grande verdade. Daqui a pouco o município vai ter que se acostumar com esse gasto, encaixar nas despesas, pode ter certeza que se não tiver uma mudança radical, esse dinheiro vai fazer falta na educação, na saúde, na conservação das estradas, que é a grande base do nosso município. Não se aumenta a arrecadação, pelo contrário, estamos em crise, se diminui e os gastos que o município tinha, mas não numa parcela tão grande, cada dia que passa aumentando a questão para cuidar do lixo. Então, é extremamente preocupante, temos sim que fazer audiências públicas, temos que ouvir todos os segmentos, envolver a população nessa discussão, né? Tem aqui os multiplicadores que hoje estão nessa casa e nós temos que abrir uma discussão muito mais ampla em relação a isso, porque nós ficamos falando aqui, o jornal ele divulga a fala da casa, mas nada como colocar todos sentados e falar olhando no olho, para que as pessoas, só para concluir, não, presidente, para que as pessoas possam verdadeiramente sentir na pele o grande problema que o município está enfrentando hoje. Que se não cuidar, amanhã será um caos para o nosso município, pode ter certeza. A grande discussão na cidade de Sorocaba já mostra, uma cidade com milhões em arrecadação está super preocupada com isso. Imagine a nossa, que é a nossa arrecadação é bastante baixa em relação a Sorocaba. Muito obrigado, nobre presidente.
Consulto os nobres colegas se podemos passar diretamente a ordem do dia, dispensando o regime, os 15 minutos de intervalo. Ordem do dia. Projeto de lei número 16/2015. Leitura dos pareceres.
Projeto de lei número 16/2015, processo da Câmara Municipal 6745/2015, autoria do Executivo. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. A Comissão de Justiça e Redação, por meio de seus membros infracionados, vem sugerir aos nobres vereadores a seguinte emenda ao referido projeto. Emenda número 1. Acrescenta emenda ao projeto. Fica acrescida a seguinte emenda ao projeto de lei número 16/2015. Suplementação. Dotação do orçamento vigente conforme especifica. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei com a emenda acima. Comissão de Finanças e Orçamento, 19 de junho de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo Câmara Municipal 6745 de 2015, Projeto de Lei 16 de 2015. Suplementa a dotação do orçamento vigente para o fim que especifica. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 19 de junho de 2015. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão, a emenda. Em votação, a emenda pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, boa noite a todos. Na sexta-feira agora, às 8 horas da manhã, tivemos uma reunião com o diretor responsável, né, pela agricultura, pelo meio ambiente, enfim, que está à frente aqui, fazendo essa solicitação de 720 mil, para que possa renovar o contrato com essa empresa. Então, todas as dúvidas que a gente tinha a respeito desse contrato, ele foi respondendo, a gente foi fazendo propostas, perguntas, porque o município poderia até adquirir um caminhão pelo valor e a gente mesmo levar o lixo diretamente, porque são 40 toneladas por mês o caminhão contratado pela empresa por dia. Ele carrega 25 toneladas. Então, é feito o transbordo aqui mesmo, no nosso aterro, né? Onde os caminhões de lixo, são 8 do nosso município, descarregam e essa empresa vem, carrega e leva o lixo lá para Iperó. Onde ele chega carregado, ele é pesado, depois ele, na hora de ir embora, ele é pesado novamente para ver a diferença que o município tem que pagar. Então, a princípio, é a única solução que nós temos, hoje para o nosso lixo. Então, não resta assim uma outra alternativa no momento. A gente tem que aprovar, né, esse projeto para que essa empresa possa nos atender. Então, depois de conversar bastante, né, com o Osmar, ele acabou me convencendo de que, a princípio, hoje é a única saída. O nosso aterro sanitário ainda demora aí um ano, segundo a programação dele, né, para que possa funcionar. Então, talvez até tenha que renovar por mais 6 meses ainda com essa empresa, né, porque não é um negócio simples que da noite para o dia está sendo encerrado o aterro atual e o anterior. Então, são 2 aterros que estão sendo encerrados para depois iniciar um novo aterro. Então, o meu voto é pela aprovação desse projeto, em virtude de a gente não ter uma alternativa agora, nesse momento, para resolver esse problema.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, também da mesma forma que o tio Gil, nesse momento a situação nos obriga, principalmente a mim, me obriga a votar favorável ao projeto de lei. Na verdade, porque desse projeto está na casa, a Câmara, na verdade, ela está dando um aval à prefeita, para que ela possa remanejar dentro do orçamento do município esse valor para essa contratação. Ou seja, não é que a Câmara está aprovando o projeto, que o lixo tem que ir para lá, isso. É a questão dos valores que está sendo discutido dentro da lei que rege o município, existe 10% do orçamento que a prefeita pode remanejar sem autorização da Câmara. O que passa disso depende da autorização da Câmara. Então é o porquê desse projeto estar nesta casa, a grande verdade. Né, voto também favorável, porque pior que votar um projeto desse é você andar na rua e ver o que aconteceu em inúmeros municípios, acúmulos de lixo nas calçadas e assim por diante. Não temos como deixar chegar a esse ponto, essa precariedade, que é o extremo, que é não ter a coleta do lixo. Né? Aí o problema aumenta ainda muito mais. Mas quando eu falo que, de um modo quase que geral, se tratando de poder executivo, dos que mandam o lixo para esse aterro sanitário, eu não posso deixar de falar. Uma empresa privada, uma organização de pessoas, aprova um sistema desse, lucra com isso, e nós, falo nós porque também somos políticos, não com o poder de executivo e sim de legislativo, mas o poder de cobrança nós temos, não temos o poder de execução. Como que os poderes executivos ficam dependentes desse sistema e não conseguem fazer o seu? É a pergunta que fica no ar. Né? A gente sabe dos trâmites que são muito menos burocráticos para o poder executivo, em questão regulação, que diz respeito à CETESB e assim por diante. Aí o poder executivo não consegue fazer, vem um grupo de pessoas, uma empresa privada, e consegue fazer e para ganhar dinheiro com isso. Então é muito difícil de entender. Muito obrigado.
Continue em discussão o projeto.
Senhor presidente, peço dispensa das formalidades e falo também no sentido que os vereadores Gil e Adilson falaram aqui. A gente está num mato sem cachorro. Na verdade, a gente suplementa, autoriza a suplementação por conta disso mesmo que o vereador Adilson falou, para que o executivo possa gastar e não sair desses 10% aí que ele pode remanejar sem a nossa autorização aqui. Mas eu vou votar favorável para essa suplementação com muito pesar, porque é um enorme de um valor que está indo para uma empresa particular de Iperó, e isso aí poderia ser muito melhor destinado. Esse dinheiro poderia estar sendo destinado aos catadores, poderia haver uma remuneração dos catadores no município, e com essa remuneração a gente daria mais dignidade para essas famílias aí que já fazem o trabalho, já estão aí há muito tempo catando da forma que podem o lixo. Muitos nem estão na cooperativa. A prefeitura pode, por lei, contratar sim os catadores, sem licitação, com dispensa de licitação. Houve vários municípios que fizeram isso, inclusive foi apresentado lá na audiência também, que o município de Londrina está remunerando os catadores. Eles têm hoje apenas 15% do volume total de lixo como rejeito, e eles têm um custo lá de $35 por tonelada de lixo. Ao passo que Belo Horizonte, onde a coleta e o destino final do resíduo é feito por uma empresa privada, esse valor está em $195 por tonelada de resíduo. Então é quase 5 vezes menos, e isso remunerando os catadores no município de Londrina. Então a gente vê aí que dá para ajudar os catadores a dar dignidade para essas pessoas e ainda economizar. Então era isso que eu gostaria de estar aprovando aqui hoje, mas a gente, como eu disse, está num mato sem cachorro mesmo e cheio de lixo ainda. Então a gente vai votar favorável para que seja suplementado e esse lixo também a gente pense mais nele e consiga futuramente dar um destino mais digno para ele.
Continua em discussão o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for o contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. O projeto será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação para a redação final. Não tendo vereadores para a explicação pessoal, declaro encerrada a sessão de hoje, já convocando os senhores vereadores para a realização de uma sessão extraordinária para tratar dos seguintes assuntos da ordem do dia. Aprovação da redação final do projeto de lei 16/2015 e análise e discussão do projeto de lei número 17/2015, autoria do executivo, que é o Plano Municipal de Educação de Piedade. Os 10 minutos, pode ser? Então voltaremos às 20 horas e 12 minutos.